Sejam bem-vindos à Hora do Espanto.
Saudações, amantes do cinema. Eu sou Igor Diniz e essa é a estreia do podcast CineCult Contemporâneo, lugar onde os filmes da era de ouro da TV aberta e das videolocadoras são relembrados com muita nostalgia. O filme que será homenageado nesse episódio é o clássico A Hora do Espanto, de 1985. A Hora do Espanto é um filme que, na época, nos relembrou com muito estilo o bom e velho tema vampiros. Nesse caso, misturando terror juvenil com uma boa pitada de humor, sem soar como uma total comédia, e que naquela época acabou inspirando outros filmes com a mesma temática. Não quero citar nomes, mas Garotos Perdidos é um deles. Agora vamos falar um pouquinho aqui do elenco e da direção desse filme. A Hora do Espanto, do original Fright Night, foi escrito e dirigido por Tom Holland. Tom Holland começou a sua carreira no cinema como ator. Embora não tenha obtido relativo destaque nos filmes em que trabalhou, depois passou a ser roteirista, tendo no seu currículo, até então, nada mais nada menos que o roteiro da continuação do grande clássico de Hitchcock, Psicose 2, lançado em 1983. A sua estreia como diretor veio em 1985, com o longa A Hora do Espanto, filme baseado em um roteiro original igualmente escrito por ele. Sendo um ávido fã dos filmes de terror da Hammer e da Universal, não é de se estranhar que o seu primeiro trabalho em direção seria algo relacionado a esse universo, que afinal de contas tanto influenciou. A ideia do filme, segundo Holland em entrevistas, foi concebida quando ele estava escrevendo o roteiro de Os Heróis Não Têm Idade, uma produção de 1984 que na época obteve relativo sucesso. A premissa inicial de A Hora do Espanto seria a de uma história onde um garoto fã de filmes de horror estaria convencido de que seu então novo vizinho era um vampiro. Porém, Holland não acreditou que a história seria bem sustentada, pois ninguém daria credibilidade ao tal garoto, e a coisa acabaria por aí, sem o desenrolar convincente. Porém, Holland recebeu uma ótima sugestão quando expôs a ideia da trama em uma conversa com um membro da Columbia Pictures. E se o garoto procurasse Vincent Price para ajudá-lo? Foi a fagulha que Holland precisava para criar o personagem Peter Vincent, personagem esse totalmente influenciado pelos âncoras das sessões de horror muito difundidas na TV americana, principalmente nas décadas de 50 e 60, como por exemplo a Elvira, Rainha das Trevas, ou, abrasileirando a coisa, o Zé do Caixão e o seu cine trash, dando a entender que somente uma pessoa dessa natureza e com esse repertório seria acessível e acreditaria num garoto com uma história tão maluca sobre ter um vizinho vampiro. O próprio Tom Holland admite que quando ele criou o personagem Peter Vincent, a história toda se desenrolou e obteve sustentação, e todo o resto fluiu naturalmente, fazendo de Fright Night um sucesso mundial e transformando em um clássico imediato. Após o sucesso de Hora do Espanto, Holland obteve uma ótima reputação como diretor estreante, dirigindo entre outros os filmes Brinquedo Assassino, cujo sucesso gerou uma franquia que acabou rendendo algumas continuações, e A Maldição, esse último uma adaptação da obra A Maldição do Cigano, escrita por Richard Bachman, pseudônimo utilizado por Stephen King, e que foi publicada originalmente em 1984. No elenco nós temos Chris Sarandon, que faz o papel do vampiro Jerry Dandridge, William Ragsdale como Charlie Brewster, o jovem vizinho do vampiro, fã de filmes de horror e do programa Fright Night, Amanda Bears como Amy Peterson, a namorada de Charlie, Roddy McDowall como Peter Vincent, apresentador do programa Fright Night, Jonathan Stark no papel de Billy Cole, o guarda-costas e serviçal do vampiro, Stephen Geoffreys como Evil Ed Thompson, traduzido na dublagem brasileira apenas como Maldoso, no papel do amigo, se é que pode-se dizer, de Charlie Brewster, e Dorothy Fielding como Judy Brewster, a mãe do Charlie. Vou fazer um resumo do filme agora, e eu queria avisar vocês de que esse resumo contém algumas partes importantes da história. Para quem ainda não assistiu o filme, eu sugiro que adiante alguns minutos desse episódio, ou de repente até assista o filme antes de ouvir o episódio. A Hora do Espanto conta a história do jovem Charles Brewster, um grande fã de filmes de horror, especialmente do programa Fright Night, apresentado por Peter Vincent, que ao presenciar em uma noite dois homens se mudando para a casa ao lado da sua, transportando um caixão, passa a acreditar que seus novos vizinhos são vampiros. Com base nessa desconfiança, Charlie passa a observar as atividades da casa ao lado, especialmente à noite, Em uma dessas ocasiões, através de sua janela, presencia algo que dá crédito à sua desconfiança. Ele testemunha o vizinho vampiro, prestes a atacar com seus enormes caninos, uma indefesa donzela. Para sua surpresa, o predador percebe que está sendo observado pelo jovem, e sinaliza isso fechando a sua janela, mas não sem deixar que suas enormes garras vampirescas passem despercebidas. Para a sombra de Charlie, nos dias que se seguem, o jornal local passa a noticiar constantemente assassinatos ocorridos pela região. A foto de uma das vítimas é mostrada, sendo reconhecida imediatamente pelo jovem, que a tinha visto entrar na casa de seu vizinho na noite anterior. Seu grande amigo, Ed Thompson, conhecido também como Maldoso, relata que todas as vítimas encontradas tiveram suas cabeças arrancadas, o que faz Charlie desconfiar mais ainda que essa onda de crimes está sendo cometida por seu novo vizinho, o tal vampiro. Sendo assim, só resta ao jovem contar com o apoio da polícia explicando a um agente que presenciou a garota mostrada no último noticiário entrando na casa de seu vizinho na noite anterior. Um agente do departamento de homicídios aceita ir à casa do vizinho de Charlie junto com ele, e ao chegar lá, além de ser bem recebido por Billy, ajudante de Jerry Dandridge, o suposto vampiro, não presencia nada que os incrimine. Em um ato de desespero, o jovem pede para que Billy lhes mostre o porão onde afirma estar o caixão do vampiro Jerry, o que causa enorme constrangimento ao policial que sai dali às pressas pedindo mil desculpas ao gentil morador. Charlie está aflito pela exposição que sofreu e corre em direção à casa de Maldoso, em busca de ajuda para se defender das consequências que estariam por vir por conta de sua intrusão. Seu amigo lhe faz algumas recomendações básicas. Não convidar o homem para sua casa, pois isso permitiria adentrar ali a hora que quisesse, conseguir água benta, além de lhe dar um crucifixo como forma de defesa, desde que ele tivesse fé. Para seu desespero e surpresa, naquela mesma noite, os Brewster recebem uma visita inusitada. A mãe de Charlie inocentemente convidou Jerry para que os conhecessem, sem imaginar que esse convite traria enormes problemas ao jovem. Feitas as apresentações, Jerry deixa claro a Charlie que voltaria outras vezes. Jerry cumpre essa promessa horas depois, invadindo a casa dos Brewster e indo ao quarto de Charlie tarde da noite, oferecendo uma trégua, caso Charlie lhe prometesse não revelar para ninguém que ele era um vampiro ou o mataria. Charlie não aceita esse acordo, e após quase ser arremessado janela fora para a morte certa, consegue se defender cravando um lápis na mão do vampiro, que sentindo enorme dor pelo ferimento, promete que Charlie será morto na noite seguinte, iniciando assim uma contagem regressiva para o rapaz que agora teme por sua vida. Charlie está sozinho e sem a credibilidade de ninguém. Ora, mas quem acreditaria em sua história tão fantástica? Quem, a não ser alguém com a mente aberta o suficiente para histórias sobrenaturais? Quem, a não ser Peter Vincent, um matador de vampiros, astro de filmes de terror e apresentador do programa Friday Night? Eis que Charlie resolve ir até o estúdio onde Peter Vincent gravara o seu último episódio de Friday Night, pois acabara de ser demitido, desconfiado, não quer colaborar com um jovem, além de acreditar que aquela história toda não passava de besteira. Charlie, desolado e tendo sua morte como certa, volta para o seu quarto, equipando-o com todo tipo de amuletos anti-vampiro, já que ele estaria sozinho naquela noite, pois sua mãe trabalharia no plantão noturno, o que o tornou uma presa fácil para Jerry. Maldoso e Amy vão para a casa de Charlie e tentam convencê-lo de que aquela história toda é pura ilusão, porém se sensibilizam pelo desespero do amigo e correm para a casa de Peter Vincent, convencendo o falido ator, após lhe dar uma boa quantia em dinheiro, a ajudá-los a mostrar para Charlie que essa coisa de vampiros era apenas uma fantasia. O plano era simples, Peter só precisava ir até a casa do suposto amigo, munido de seus apetrechos, e através de alguns testes mostrar para Charlie que Jerry era um humano como qualquer outro. Peter Vincent, fantasiosamente, se prepara com sua maleta de combate às forças do mal e parte rumo à tal residência, com Charlie, sua namorada e Maldoso. Ao entrarem lá, eles são apresentados a Jerry, que se encanta por Amy, pois a garota é muito parecida com sua antiga amada. Jerry aceita passar pelos testes sugeridos por Peter, provando que nada daquilo lhe surtiria efeito, o que de fato acontece. Tudo estava em ordem, e todos já estavam de saída, até que discretamente, Peter faz uso de um pequeno espelho, apontando-o para Jerry sem que ele perceba. Para o assombro de Peter, o reflexo de Jerry não é mostrado, o que prova que Charlie tem razão e Jerry é realmente um vampiro. Assombrado, Peter deixa o espelho cair no chão, espatifando-o, o que chama a atenção de todos. Peter, tentando conter o desespero, apressa todos para que saiam dali, disfarçando o seu assombro. Porém, Jerry percebe que foi descoberto ao observar cacos do espelho no chão, explicando o porquê da pressa de Peter em sair de sua residência. Peter, aterrorizado, contrariando sua imagem de temido matador de vampiros, parte em disparada para sua casa. Os jovens seguem seu caminho, ao que Maldoso, em determinado momento, prefere pegar um atalho se distanciando dos demais. O que Maldoso não imaginava era que Jerry estaria por ali, à espreita em um beco, seguindo-o discretamente. Jerry convence o jovem a ser mordido e se tornar uma criatura da noite, sob a promessa de que ele não seria mais desrespeitado nem humilhado por seus colegas. Maldoso se rende e é mordido, tornando-se um servo a serviço dos propósitos de Jerry. Jerry segue agora em busca de Charlie e Amy, que em fuga se refugiam em uma casa noturna. Enquanto isso, Maldoso, já transformado, vai para a casa de Vincent, que num ato de bravura consegue acuar o rapaz com um crucifixo, o ferindo e forçando-o a fugir dali. A busca de Jerry continua. Ele se aproveita de uma distração de Charlie e consegue chegar a Amy, seduzindo-a com seu encanto vampiresco. Billy e Maldoso estão esperando por Jerry do lado de fora. A indefesa Amy, hipnotizada, está sob total comando de Jerry, que a leva para sua casa, forçando Charlie a enfrentá-lo em seu território, sob a pena de nunca mais ver sua namorada. Charlie não tem outra escolha, a não ser ir sozinho até a casa do vampiro. Porém, Peter Vincent, em um momento de bravura, aparece e resolve ajudar o garoto a combater as forças do mal. Uma vez dentro da casa, Charlie terá de lidar com o fato de que nesse meio tempo, sua namorada foi transformada por Jerry em uma criatura da noite, lhe restando agora apenas duas opções: cravar uma estaca no coração da garota, livrando-a desse tormento, ou reunir forças com Peter Vincent para juntos enfrentarem Jerry, matando-o e, consequentemente, acabando com a maldição dela. Queria citar alguns pontos aqui de destaque do filme, né, após essa sinopse. O primeiro deles seria a questão do voyeurismo, né, inspirado, por exemplo, em Janela Indiscreta, né, o Rear Window, do Hitchcock, filme de 1954. Isso é bem característico, até aquela cena do Charlie com o binóculo, observando pela janela, quer dizer, tem uma referência bem grande ali ao filme do Hitchcock. A influência dos monstros da Hammer e da Universal, isso é bem nítido, né? Uma dose de classicismo, né, que A Hora do Espanto tem e que acaba relembrando muito a esses grandes clássicos aí do passado. A falta de interesse do público em relação aos filmes de monstros, demonstrada inclusive em um diálogo de Peter Vincent, em que ele cita que os garotos só querem saber de assassinos com máscaras de esqui decapitando suas vítimas. E na própria atitude do vampiro, que sequer se preocupa em fazer seus atos vampirescos de forma mais discreta, quer dizer, ele vai morder a garota e morde a garota ali na frente da janela, do vizinho, quer dizer, ele nem faz questão de se esconder, meio que até uma forma de dizer que, eles nem dão trela pra vampiros, eles nem sabem mais o que são vampiros, quer dizer, posso agir tranquilamente, né, pelo menos é essa mensagem que fica, né, no meio dessa história. Referências a Drácula de Bram Stoker, como a garota que seria a ressurreição da antiga amada do vampiro, o escravo hipnotizado, e Nosferatu também, né? Através das enormes garras do vampiro, quer dizer, tem uma dose de Nosferatu e uma dose do Drácula do Bram Stoker, como qualquer outro filme de vampiro, afinal de contas, né, foi a primeira história e foi o que gerou todas as que vieram em seguida em relação a vampiro, né? Impossível não citar Bram Stoker em alguma obra nesse sentido. A jornada do herói de Peter Vincent também é algo que vale a pena ser citado. Ele começa como um ator sem o prestígio de antigamente, preso a um único personagem que, a partir do momento em que resolve romper com sua covardia, alcança um novo patamar em sua vida. Semelhante à história do Leão Medroso do Mágico de Oz, aquele cara que ele tem que passar por uma determinada situação para se fortalecer e para se transformar, e é o que acaba acontecendo no filme. Agora eu vou citar algumas curiosidades e detalhes da produção, né, de A Hora do Espanto. Friday Night também é o nome de um curta-metragem dos Três Patetas, que foi traduzido no Brasil como Marmelada Indigesta, e foi lançado em 1947. Isso é só uma coincidência, tá? Não tem qualquer relação com o filme. Ele teve uma continuação direta, lançada em 1988, que foi intitulada A Hora do Espanto 2. Dessa vez a história é um pouquinho diferente, o vampiro já é uma pessoa do gênero feminino, e eu não vou dar spoiler, mas enfim, é uma história bem bacana também, e acho que mantém todas as características que fizeram com que A Hora do Espanto se tornasse um sucesso. Também existiram planos para um terceiro episódio, que seria lançado pela produtora Carolco Pictures. Porém, o presidente da produtora, o José Menéndez, foi assassinado pelos próprios filhos em um caso que adquiriu extrema comoção nacional. Antes que as negociações e financiamento das filmagens fossem realizados, o projeto acabou que foi arquivado. Um documentário foi lançado em 2016 com o título You're So Cool, Brewster, fazendo referência à fala do Maldoso no filme original. Esse documentário, ele tinha um making-off da Hora do Espanto 1 e 2, que incluía filmagens dos bastidores e entrevistas de elenco e produção. Quem assina os efeitos visuais de A Hora do Espanto é Richard Edlund, vencedor do Oscar nessa mesma categoria pela trilogia clássica de Star Wars e por Indiana Jones, Os Caçadores da Arca Perdida. Ele também é conhecido por fundar a empresa Boss Films, que foi a responsável pelos efeitos visuais de Poltergeist, Os Caça-Fantasmas e Os Aventureiros do Bairro Proibido, só para citar alguns exemplos. O ator Chris Sarandon também atuou em Brinquedo Assassino, igualmente dirigido por Tom Holland. Ele foi casado com a atriz Susan Sarandon, que atuou em Thelma e Louise, a quem lhe deu o sobrenome Sarandon e que mesmo após o divórcio continuou usando. Sarandon, a princípio, recusou o roteiro quando seu agente o entregou, pois não queria fazer filmes de terror e também não confiava no projeto de um diretor estreante. Mesmo assim, ele resolveu fazer uma leitura do roteiro e, para sua surpresa, se encantou com a história. Marcou uma reunião com Tom Holland e se espantou ao notar que o diretor conhecia cada linha do roteiro de cor. E ali ele se convenceu totalmente da capacidade de Holland como diretor e aceitou fazer parte do projeto. Tom Holland fez com que os atores escrevessem breves biografias sobre seus respectivos personagens, dando sustentação às suas convicções e jeito de ser. Inclusive, o Chris Sarandon fez várias pesquisas a respeito de morcegos e constatou nelas, né, de que os seus hábitos eram frutíferos. Daí o fato de Jared estar constantemente comendo maçãs. Isso foi uma ideia dele, do Chris Sarandon. Ele comia as maçãs para limpar o seu paladar após morder suas vítimas, fazendo essa referência aí aos hábitos frutíferos dos morcegos. O personagem Peter Vincent teve o seu nome inspirado em Vincent Price e Peter Cushing, conhecidos atores do cinema de horror mundial, sendo que Cushing já tinha atuado como Van Helsing na produção da Hammer Drácula, além de atuar em Star Wars Uma Nova Esperança, como o comandante Grand Morf Tarkin. William Ragsdale, Charlie, chegou a fazer um teste para interpretar o personagem Rock Dennis, o garoto com uma deformidade facial retratado no filme Marcas do Destino, estrelado por Cher, porém não passou no teste. Stephen Geoffrey, o Maldoso, também não teve sucesso em um teste para o filme Mulher Nota 1000, papel que acabou sendo interpretado por Anthony Michael Hall, porém seu talento não passou despercebido, lhe rendendo uma indicação para o papel que assumiria em A Hora do Espanto. A música tema de A Hora do Espanto, Come To Me, foi composta originalmente por Brad Fiedel, assim como os temas instrumentais do filme. Ele também assina as trilhas de O Exterminador do Futuro 1 e 2. Friday Night foi lançado como jogo para o console Amiga. No game você controla o vampiro Jared e o seu objetivo é circular pelos cômodos de uma mansão, procurando por vítimas e se esquivando dos crucifixos que elas lançam em sua direção. Espero que todos tenham gostado desse episódio do nosso podcast do Cinecut Contemporâneo. Muito obrigado. E eu peço para vocês que nos sigam na nossa página do Facebook, né, a página do Cinecut Contemporâneo, e acompanhem a gente na plataforma de podcast da sua escolha. Muito obrigado a todos, um grande abraço e até o próximo episódio.